No programa temática desta manhã de quinta-feira, dia 15, que é o dia do professor, nós temos um tema especial no programa relacionado exatamente à data, ao dia do professor. Então, estamos recebendo nossas convidadas, professoras que representam também esse grupo, né, que é tão grande, de tantas pessoas que se dedicam a essa tarefa. Então, nós queremos começar cumprimentando a Marlene Maschio aqui com a gente para também, através dela, saudarmos todos os professores. Bom dia, parabéns pelo dia.
Bom dia, obrigada. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique. Bom dia a todos os professores, em especial aos colegas do interior, os quais estou representando. E um bom dia especial aos alunos e aos pais da Escola Rodrigues Dávila.
Rodrigues Dávila é onde você atua.
É, escola... localizada no sítio do Erval, na Comunidade Nossa Senhora das Graças.
E é a escola municipal.
Sim, uma escola municipal.
Perfeitamente. Também a Franciele Capellari, bom dia.
Bom dia.
Você é professora em qual escola?
Eu sou lotada no Leia, Leia Beatriz, e também leciono lá na João Protásio.
Na João Protásio,
isso.
Né? Também atua como atendente de creche, isso?
Já atuei.
Já
atuei 5 anos e meio.
Sim.
Depois fiz o concurso para professor, que é a minha área, já era formada, né?
Sim, sim.
E já faz um ano que estou atuando como professora de língua portuguesa.
Perfeitamente. Também está aqui a Gilceia Damasceno de Oliveira, bom dia.
Bom dia, Flávio, bom dia, ouvintes da Rádio Cacique.
Então, da mesma forma, cumprimentando, né, a Franciele, a Gilceia, aí pela passagem do dia de vocês, que é o dia do professor. Você atua onde, Gilceia?
Na Escola Clóvis Pestana e na Escola Diógenes Euclides da Cunha.
Bom, e com certeza com esse período aí de pandemia que nos pegou a todos, né, de surpresa, o trabalho do professor se tornou um desafio muito grande. Como é que tem sido essa luta aí, José?
Eu sou professora alfabetizadora, então aí tenho uma missão bem complexa, né? São 2 turmas de primeiro ano. E nesse momento foi indispensável o auxílio das famílias, né? Para a gente ter um sucesso no fim dessa jornada, né? Que já se aproxima. Também das direções das escolas, para a gente conseguir realizar um trabalho de qualidade com esses estudantes.
E deu para dar conta? Como é que foi o trabalho, que a avaliação dá para fazer até agora?
Como te falei, complexo, desafiador. Eu precisei me utilizar de diversos recursos, né? Além dos que a gente já conhecia, né? Como o aplicativo do WhatsApp, para informar os pais sobre as atividades a serem realizadas. Precisei aprender outros, além desse, por exemplo, alguns também para utilizar a gravação de videoaulas, que eu também disponibilizo para os meus estudantes, para dar conta de todos os conteúdos indispensáveis para o processo de alfabetização.
E como é que foi esse processo? Foi adequado? Você tem como avaliar se os alunos aprenderam mesmo assim?
Há lacunas, né, Flávio? Mas eu acredito que a gente está fazendo o nosso melhor, as famílias também, e de modo especial os meus estudantes, né? Os estudantes da toda a rede, na dedicação que eles estão despendendo nesse momento, né? Comprometidos na realização das atividades.
Eles têm ido lá buscar, aproveitando essas atividades. Alguns professores a gente entrevistava encontraram também essa resistência. Muitas famílias não iam lá buscar as tarefas, né?
Há sim lacunas nesse sentido, mas a maioria consegue fazer a devolutiva no tempo adequado, buscar auxílio se não há um entendimento sobre o tipo de atividade que foi enviada. Eu fico bem contente, né? A maioria dos casos que eu atendi dos meus estudantes, eles estão conseguindo dar uma devolutiva bem bacana para mim.
E para você, Franciele, como é que foi a experiência até agora?
Olha, é o mesmo caso da Gilceia. Nós tivemos que reaprender a usar ferramentas, porque professor não sabe tudo, né? Então, algumas ferramentas que nós não fazíamos uso, tivemos que aprender. Gravar aulas, videoaulas, podcast, a gente lança mão do que tem disponível. Claro que boa parte dos estudantes não tem acesso à internet, a gente tem essa consciência, então os materiais eles são adaptados para esse público que não tem o acesso, né? A devolutiva dos alunos tem sido razoável. Claro que alguns levam um pouco mais de tempo para resolver, mas, no geral, tá sendo bem legal. Quanto à aprendizagem, eu acredito que a aprendizagem dos alunos é muito maior do que conteúdo. Então, aprender a dar valor aos pessoal de casa, né? A gente propõe atividades que envolvam também os pais, as famílias. Então, valorizar quem está em casa, os amigos e até mesmo os professores, né?
Perfeitamente. E a tua experiência, Marlene, como tem sido?
Com certeza não foi fácil, porque nós tivemos que nos reinventar. É algo novo, diferente do que a gente já vivia. Mas no interior tem a dificuldade da internet, nem todas as famílias possuem internet. Então, além do aplicativo WhatsApp, nós levamos nas casas os trabalhos impressos. Então, uma vez por mês, a Secretaria de Educação disponibiliza um carro, um motorista, e nós vamos em todas as famílias, entregamos o material e recolhemos o material que foi entregue no mês anterior. Também está sendo assim bem tranquilo, as famílias estão colaborando. A maioria, dá para dizer que 100% faz, entregam os trabalhos.
E dentro da profissão de vocês, né, que é tão desafiadora desde que vocês iniciaram a carreira, né, com tudo isso que está acontecendo, com o incremento das tecnologias, muitos queixavam-se até, olha, os alunos hoje, né, não têm tanto interesse nas aulas, estão mais voltados para essas questões da informática, da tecnologia, só querem ficar mexendo no celular. Como é que tem sido para você ser professor nesses tempos aí, Marlene?
Não é fácil, principalmente para a minha geração, onde a gente não tinha muito acesso à internet, né? Mas é um desafio todo dia, né? Tivemos que nos reinventar, aprender com um pouco de dificuldade, mas a vida do professor é, sim, sempre é um desafio. E a gente está sempre disposto a aprender. A Secretaria de Educação também disponibilizou cursos que a gente está fazendo, que é um auxílio.
Quantos anos você tem de magistério já?
30 anos.
30 anos, quase se aposentando, então.
Quase. Eu acho que ano que vem, se não mudar muito a lei, eu vou me aposentar.
Já encerrando a carreira, né? E dentro da experiência de vocês, né, falando também aqui com a Franciele, hoje, né, para o professor nesses tempos modernos, né, qual é a grande dificuldade, o que vocês enfrentam? Isso até mesmo antes da pandemia, né, como tem sido exercitar a profissão de professor em todo esse contexto que estamos vivendo?
O grande desafio é despertar o interesse do aluno. De que forma nós faremos isso? Porque eu acho engraçado o seguinte, nós tivemos algumas surpresas durante a pandemia. Aqueles alunos, eu falo por mim, né? Não sei se as colegas tiveram a mesma, mas aqueles alunos que dentro da sala de aula mostravam pouco interesse, são os que mais estão fazendo as atividades, sempre em dia, sempre bem feitinhas. Eu acredito que seja porque a gente dá um retorno mais pessoal, individualizado, né? Então, o aluno nos chama no privado, professor, eu estou com dificuldade nessa e naquela questão, poderia me auxiliar? E aí nós estamos auxiliando. Não tem como deixar para depois. Na hora que o aluno pede, a gente ajuda. Então, foi uma surpresa.
Esse interesse apareceu agora, então, em muitos que não tinham antes.
Isso. E que antes eles ficavam mais que alheios, costumavam até incomodar, entre aspas, incomodar os colegas, até porque não, talvez aquilo não chamasse muito a atenção, a forma que a gente colocava o conteúdo, né? Então, agora tivemos que diversificar. E nesse diversificar, nós estamos conseguindo atingir maioria.
Né, mudanças. Juscéia, a gente sabe que um dos desafios é o aproveitamento, né, na escola dos alunos, né? E a gente teve em Lagoa Vermelha uma queda até no IDEB, quando se tinha uma projeção bem maior aí para atingir. Como superar essas dificuldades? Como vocês, professores, veem isso, né? A dificuldade que alguns alunos têm de aprenderem o conteúdo, ainda mais agora, né, com todo esse contexto. Como é que você vê isso como professor?
Eu acredito, Flávio, que a gente está fazendo um trabalho no sentido de diversificar metodologias de aprendizagem, e isso é imprescindível em se tratando de avanços com relação ao IDEB e ao próprio processo de aprendizagem dos nossos estudantes. E a pandemia trouxe muito desse incremento necessário, né? São tecnologias, são aplicativos e recursos que a gente vai ter que manter pós-pandemia, né? Em se tratando de um novo tipo de fazer, ensinar, aprender e ser escola.
Perfeitamente. Nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente vai falar, inclusive aproveitando aí a fala da Gilceia, sobre a volta, né? Porque hoje a grande discussão é quando voltar e como voltar, e se nós estamos preparados para isso. O governo do estado está chamando os professores para o dia 20, para voltar às aulas presenciais. Então queremos saber a opinião dos professores que estão aqui sobre exatamente esse tema. São 11h22.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
Funerária Padrão informa nota de falecimento. Esposo Vitor Teles Pereira em memoriam. Filhos Osmar Teles Pereira, Oscar Teles Pereira, Marlene Teles Girardi, Irene Pereira Biasus e José Teles Pereira. Genros Silvestre Girardi e Flori Batista Biasus. Noras Bernadette Marcílio, Iva Prado e Maria Jaquelina, netos Deixon Biasus, Marcelo Girardi, Patrícia Marcílio, Karina Marcílio, Daniela Biasus e Giovana Pereira, juntamente com demais familiares, comunicam o falecimento de Dolvina Pereira Teles, aos 86 anos, ocorrido em Lagoa Vermelha. O corpo está sendo velado na Capela Ada Funerária Padrão, onde haverá missa hoje às 16h, seguindo após sepultamento no cemitério de Capão Bonito do Sul. Informou a Funerária Padrão, juntamente com os demais familiares, o falecimento de Dolvina Pereira Teles, aos 86 anos.
Brasileirão é na tua Rádio Cacique. Neste sábado, às 21h, no Morumbi, São Paulo e Grêmio. E no domingo, às 18h15, no Beira-Rio, Internacional e Vasco da Gama. Patrocínio.
Central Farma, pagar mais caro é prejudicial para o seu bolso. Agamo Seguros, onde você encontra as melhores opções em seguros de vida e ainda ganha descontos adicionais para os seguros do carro e da casa. Elo Calçados, confira a coleção Primavera-Verão com as tendências tie-dye. Magma Tornearia, assistência técnica autorizada Schultz e Multimarcas, na Aquilio Bonotto. E Bela Casa, sua vida e conforto em primeiro lugar.
Neste sábado, às 21h, São Paulo e Grêmio. Domingo, 18h15, Internacional e Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. Acompanhe na tua Rádio Cacique, a rádio do teu tempo.
Sabe aquele trato especial que seu carro merece? Agora em Ibiraiaras tem Perfecta Autolavagem, um novo conceito em cuidar do seu veículo, com máquina de água quente, máquinas para higienização, torneadores e produtos de última geração para a limpeza da sua caranga. A equipe do Cisco vai deixar o seu carro em estado de novo. Perfecta Autolavagem, em frente à antiga Planejar Imóveis, fone 99637-9766.
Atenção, investidores de Lagoa Vermelha e região. Quer montar um negócio próprio? Quer fazer um bom investimento profissional? Então prepare-se. Estão sendo finalizadas obras Centro Comercial, a Pracinha Lagoa Vermelha. Local privilegiado para bons investimentos às margens da BR-285. Locações com João César Imóveis, pelo fone 3358-3537 ou 999-78-8667. Falar com Nédio Atolini.
Gustavo prometeu agendamento por telefone. Fez. Prometeu o Somos Todos Lagoa. Fez. Prometeu o vídeo monitoramento. Fez. E Gustavo foi ainda mais longe. Fez até o que não prometeu. Nova Presidente Vargas não prometeu e fez. Agenda cultural gratuita não prometeu e fez. É Gustavo que faz e por Lagoa vai fazer bem mais.
Viva momentos agradáveis com seus amigos e familiares. Ambiente exclusivo com trilhas para caminhada e bicicletas. Natureza, lago, animais, eventos, palestras, gastronomia, fatoria. Na capital nacional do churrasco, Trevo dos Romã. Saída para Passo Fundo.
Tem gente prometendo muita coisa, dizendo que fez várias coisas, até as obras que foram encaminhadas pelo prefeito Getúlio. Mas onde estão essas coisas? Por que ainda vemos nossa gente sofrendo? Não é isso que queremos para a Lagoa. Queremos pessoas de atitude, que realmente façam, que não fiquem só na promessa. Você quer continuar com o blá blá blá? Ou você quer que Lagoa cresça e evolua? Vamos fazer diferente? Vem crescer, vem com o 12. 12.
Eu voto 12, é Rômulo Prefeito.
Olá, sou Elaine Maziero. Venho pedir o seu voto para representar você, lagoense, que mora no campo e na cidade. Trabalharei pelas necessidades dos trabalhadores rurais, como saúde, estradas, sinais, internet e telefone, com um olhar especial às mulheres. Vote 40404 no dia 15 de novembro, com Rômulo e Márcia, número 12.
Eu e Márcia do Carmo, 12.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Calci, sapataria e acessórios com alma de boutique.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Tua Rádio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
São 11h28, 22 graus de temperatura nesta manhã de quinta-feira, dia 15, dia do professor. E para marcar essa data, recebemos professores que atuam nas escolas municipais de Lagoa Vermelha, Marlene Maschio, também a Franciele Capelari, a Gilceia Damasceno de Oliveira. A gente falava no segmento anterior sobre uma questão, né, além dos desafios normais do professor de passar o conteúdo, de levar, né, aos alunos e despertar esse interesse pelo aprendizado. Tivemos esse ano a pandemia aí, né? E toda a dificuldade dos professores de se readaptarem a essa nova forma de ensinar com as plataformas digitais, com os instrumentos tecnológicos que foram disponibilizados. Mas hoje se fala em voltar. O próprio governo do estado já está acenando aí a volta dos professores para o dia 20. Estamos prontos para voltar às aulas presenciais? O que você acha, José?
Eu acredito que, dependendo da faixa etária dos estudantes, é uma dificuldade adicional em manter os cuidados necessários e indispensáveis nesse momento de pandemia. Crianças, por exemplo, eu trabalho com crianças de faixa etária de 6 e 7 anos, e pela necessidade dessa espontaneidade, desse contato com o outro, seria uma dificuldade esse retorno imediato agora.
Então, não é um bom momento, na tua opinião?
Acredito que não seria um bom momento esse retorno.
Sim,
algumas faixas etárias, adolescentes, por exemplo, poderiam, com a orientação do professor, ter um cuidado maior. Mas, mesmo assim, não acredito que seja o momento do nosso retorno, seja agora.
E você, Franciele, o que você pensa?
É complicado essa questão, até porque foi feita uma pesquisa, né? E a maioria dos pais colocou que não, que no momento não enviariam seus filhos para a escola, que por eles continuaria o ensino híbrido da forma como a gente está fazendo agora. Com os maiores, eu acho que até daria certo, mas os pequenos é muito complicado.
E você, Marlene, também concorda? Acha que para voltar presencialmente aí é meio arriscado?
Eu concordo com as colegas que é bastante arriscado. E nas escolas do interior, onde eles dependem de transporte escolar, tem o pessoal do ensino médio que usam o mesmo transporte. Eu acredito que fica bem difícil, que é inviável voltar neste momento.
E a tendência desse ano letivo é ser validado, conforme vocês têm conversado com a Secretaria de Educação? Porque algumas pessoas dizem, olha, tem muitos alunos que não tiveram aulas, não tiveram acesso, não tinham sinal os pais não foram buscar, eles ficaram sem aulas, aí o ano fica prejudicado. Vocês acham que esse ano deve ser validado ou é um ano que deve ser esquecido e retoma tudo do zero ano que vem?
Essa é uma preocupação também das famílias, que nos questionam muito sobre isso, mas, segundo comunicado a Secretaria da Educação, vai ser um ano validado, a menos para aquela criança que não tenha feito nada desde o início, que não tenha dado retorno. Aí eu acho que vai ser conversado, mas a princípio vai ser um ano validado.
E é uma recomendação do MEC que não haja reprovação também, não é, Franciele? Então, para que os professores possam relevar essas questões.
Né? Isso, então essas crianças que não tiveram, que não deram retorno desde o início, vai ser feito um trabalho diferenciado para recuperar esse aluno, né? Para que ele faça uma atividade de avaliação, de alguma forma, uma recuperação de conteúdo, para que ele consiga, então, dar um retorno e assim validar o ano para todo mundo, né?
Uhum. E na questão da alfabetização, Juscéia, ainda há um tempo, né? Se não for possível agora para recuperar, né?
Sim, o processo de alfabetização, segundo a nova legislação, ele tem uma duração de 2 anos. Então, o primeiro ano e o segundo ano do ensino fundamental são direcionados para o processo de alfabetização na língua escrita, na leitura, na matemática e nas demais áreas do conhecimento.
Uhum. E para vocês, professores, esse sistema ele é bom, está dando conta, ou vocês preferiam estar lá na sala de aula, mesmo com esse risco?
Eu preferi estar na sala de aula, porque a gente tinha certeza do que estava fazendo, era o que a gente sabia fazer, estudamos para isso, e agora a gente não sabe se está certo.
Fica uma interrogação.
Fica uma interrogação.
Eu também preferia estar em sala de aula, porque nada substitui o contato, uhum. O olhar. Então, pelo olhar, você sabe se o aluno está compreendendo ou não. Uhum. É muito maior a troca, a interação, tanto entre eles quanto nós com eles, né?
Sim, e para o professor é um desgaste muito grande, né? Todo dia ter que preparar aula, mandar, verificar, atender aí fora de horário, não é, José?
Sim, e como eu trabalho com turmas de alfabetização, eu necessito muito da intervenção dos pais para serem capazes de conseguirem trabalhar com essa criança dentro de casa, né? Todas as áreas do conhecimento que eu preciso dar conta também de outras aprendizagens, além da língua escrita, além da leitura e da matemática. E como eu precisei firmar uma parceria com essas famílias.
Aí dá certo.
Sim.
Perfeitamente. Olha, nós, como falamos, o nosso tempo é bem apertado aqui em função do horário eleitoral gratuito, mas é mais 30 dias aí a gente já estará de volta, né, aquele ritmo mais normal da programação. De qualquer forma, queremos agradecer a presença de vocês, em nome de vocês, cumprimentar a todos os professores. Parabéns pelo dia, Marlene, obrigado pela presença.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço o convite da Secretaria de Educação e quero desejar a todos os professores um feliz e abençoado Dia dos Professores.
Franciele, da mesma forma para ti, nossos cumprimentos, obrigado aqui por estar com a gente, conversando um pouco aí sobre o trabalho de vocês, que é tão importante e nem sempre tão valorizado.
Eu que agradeço pela oportunidade, foi muito, muito legal participar, e eu gostaria de deixar um parabéns especial para a professora Cleila Nunes, que é professora alfabetizadora também, assim como a colega Gilceia, que é professora do meu pequenininho.
Ah, vocês também são, né, além de professoras, têm, né, filhos,
isso.
São mães também.
Uhum.
Juscéia, para você também, obrigado, parabéns aí pelo teu dia.
Eu agradeço o convite feito pela rádio, pela Secretaria de Educação, parabenizo nossos colegas, professores da Rede Municipal de Educação e também da Rede Estadual, e também parabenizo a minha mãe, que é professora e hoje está de aniversário.
Como é que é o nome dela?
É Exanir.
Exanir, já aposentada, Exanir?
Já está aposentada.
Maravilha, então um grande abraço aí para Exanir, mãe da Juscéia de aniversário. Tem bolo lá hoje?
Vai ter,
vai
sim.
Vai ter que ter, legal. Né? Maravilha, então fica os cumprimentos a todos os professores nesse programa que falamos um pouco aí sobre esse trabalho, como falamos, que não é uma profissão, né? É uma missão tão nobre, tão digna, nem sempre tão valorizada e reconhecida, mas com certeza isso